Está no ar o Terraço em 15 minutos. Versão 2019, cambada de bruxo topzera.
Fala pessoal, começando mais um Terraço em 15 minutos. Eu, Vitor Cândido, aqui com os meus queridíssimos Caio Augusto, direto de Little Gold. Fala, Caio.
É isso aí, Vitor. Estamos aí mais uma vez neste maravilhoso podcast, o de número 135.
E ela, diria, nem compararia com Explica Ana, uma pessoa num grau superior, Raquel de Sá, direto de Brasília.
É, não quero essas comparações aí, viu? O negócio aqui tá pegando mal, né? Tem que me comparar com o pessoal, assim, um pouco mais acima, né? Mas não vamos entrar nessa toada.
Bom, pessoal, aproveitando o gancho da Raquel que está em Brasília, está sendo votado os destaques agora da reforma da Previdência. A votação em segundo turno já aconteceu, foi aprovada no Senado. Estamos caminhando para a última etapa legislativa da reforma, depois vai para o presidente assinar isso aí, tá ok? Bom, com a Previdência aprovada, e eu acho que a gente tem aqui que fazer uma aspas e até um elogio ao governo, foi uma reforma acima do esperado. Eu lembro que no começo de maio, o mercado financeiro falava muito numa reforma de 600 bi, acabou vindo uma de 800, mais ainda a reforma antifraude, que economiza mais 200 bi em 10 anos, mais possíveis aumentos de arrecadação que virão. Então, Bolsonaro chegou bem próximo do 1 tri de reforma da Previdência, né? Não conseguiu a capitalização que Paulo Guedes tanto queria, mas o saldo é positivo, né, Raquel?
Ah, com certeza. Eu lembro bem disso que você está falando, que é no começo do ano, tava a maioria dos especialistas aí no mercado, o pessoal falava, não, porque se a gente fizer uma comparação com a outra reforma, né, com a reforma do Temer, que tinha sido desidratado em mais ou menos 40%, se a gente fizer uma conta parecida, tá tranquilo. Se a gente chegar nos 600 mil, a gente tá feliz. Aquela história, né? Não vai resolver todos os problemas, não vamos, enfim, sair crescendo 7% amanhã. Mas, na verdade, eu acho que eu vejo a Previdência hoje como era uma questão de, nem que muita gente pensa, ah, agora a gente vai começar a crescer. Não, na verdade, se não tivesse a Previdência, a gente entrava num buraco.
É, gente, essa reforma é pro governo não quebrar. Isso aí, você que nos acompanha aqui, acompanha os nossos conteúdos em texto também, já sabe, é um primeiro passo, é importante dar fôlego fiscal pro governo aí, pros próximos 10 anos, mas é aquela velha história, assim, por hoje, vamos comemorar porque o governo não vai quebrar. Ele tem muita coisa para fazer? Tem, mas é a reforma da Previdência mais robusta aprovada desde que a gente discute isso com o FHC no final dos anos 90.
É, eu acho que tem alguns pontos importantes aí, mas tem alguns pontos que eles realmente foram importantes para acabar com a característica de desigualdade, né, de driver de desigualdade do próprio sistema da Previdência, que era, por exemplo, a mudança que eles fizeram ali para a Previdência ali do setor público, que é aumentar a proporção do que pagam os trabalhadores que ganham mais. É lógico que a gente vai ter corporativismo, cada um defendendo o seu lado aí, mas é importante dizer que realmente o sistema como ele era antes era um sistema que realmente aumentava a desigualdade, ele realmente contribuía para isso, e tem vários estudos mostrando isso, inclusive do Banco Mundial, do FMI. Muita gente já tinha apontado para isso no Brasil, que você pega, por exemplo, comparando o sistema do RPPS com o RGPS, você tinha aí que o sistema dos servidores, apesar dele não ser mais caro como um todo, se você dividia por cada pessoa, né, o per capita, a diferença do déficit era uma coisa absurda, assim. Então, realmente, tinha muita desigualdade aí nesse sistema, além da parte, obviamente, de ser totalmente insustentável fiscalmente.
Bom, é um sistema bastante ruim, mas no final do dia a coisa aparentemente está equalizada. Óbvio que mais ajustes serão necessários. Mas fazendo aqui um gancho com as perguntas que a gente recebeu do caro ouvinte, e aí eu vou condensar a pergunta do Ulisses Ferreira com a pergunta do Guilherme Souza. O que vem depois, né, gente? Aprovou a Previdência, mas a gente sabe que o fiscal não está sob controle. Ainda existe o crescimento dos gastos obrigatórios, comprimindo os gastos discricionários num cenário que a gente tem um teto, né? O próxima questão fiscal é resolver o teto, né, Raquel e Caio?
Exatamente. É uma discussão aí que tá na ponta da lança. Inclusive, chegou-se a aventar a possibilidade de fazer uma flexibilização do teto de gastos. Está aí para ser discutida novamente se a gente mantém a regra de ouro ou não, que é aquela que envolve você poder emitir dívida para financiamento de gastos correntes. Realmente, assim, dá um fôlego, realmente é um ponto muito bom, mas tem bastante coisa a ser discutida discutida e precisa ser discutida agora. Tomara que a gente consiga aproveitar esse embalo aí para discutir de maneira mais sustentável o lado fiscal do país.
Para a gente tentar se manter aí no teto, pelo menos pro ano que vem, aí é olhar pro crescimento das despesas obrigatórias, né? Infelizmente, aí vai ser uma outra medida polêmica, um outro local que o governo tem que olhar, porque há um crescimento enorme das despesas obrigatórias em como proporção do PIB. Vai crescendo exponencialmente, né? Do mesmo jeito que crescia aí a Previdência. É bom lembrar, na verdade, que a Previdência, ela ainda vai crescer antes de estabilizar, né? Então, não é que, ah, não, acabou o déficit, tá tudo bem. Não, na verdade, a gente tá diminuindo, tornando mais gradual o crescimento do déficit. Ele vai continuar existindo, ele vai estabilizar ali por volta de 2022. Então, eu acho que tem muito detalhe aí que tem que entrar nessa discussão para não passar a visão errada de que, ah, não, agora o fiscal tá tudo resolvido, não tem mais nada que fazer. Tudo que o governo colocar aí, se ele quiser mudar a questão de gastos obrigatórios, de rigidez dos gastos, né, de mais de 90% dos gastos do governo federal serem aí obrigatórios, e aí as pessoas falarem que não precisa, porque acabou de aprovar a Previdência. Não, não é bem por aí.
Bom, é importante lembrar que a reforma da Previdência simplesmente segura os gastos em proporção do orçamento, né? Em proporção do PIB, eles até continuam crescendo, não é que vão diminuir. Bom, ainda na linha das reformas, né, Raquel, a gente teve a notícia aí que o governo está unilateralmente abaixando tarifas no setor automotivo no Mercosul. É a próxima agenda do governo, além da fiscal atacar o quão fechada é a economia brasileira? E isso também vai na esteira de algumas perguntas que a gente recebeu aqui de alguns ouvintes.
É, eu acho que assim, o que o governo brasileiro tem feito? Unilateralmente, ele tem conseguido baixar algumas tarifas que são fora da tarifa externa comum, né? Que é a tarifa externa do Mercosul. Então, tem diversos produtos que ele pode baixar unilateralmente porque eles são as exceções que estão ali dentro das regras do Mercosul. Então, por exemplo, tem vários produtos que eles já fizeram isso a partir do ex-tarifário, que é um regime que já existe, que era um regime inicialmente que você tinha que provar que não existia um similar brasileiro, você podia diminuir a tarifa de importação. E aí, eles estavam trabalhando bastante com esse ex-tarifário ao longo desses meses, né, até agora, incluindo outros itens que, na verdade, não precisavam dessa questão de não ter equivalente brasileiro e tal. Estão tentando flexibilizar ali, tentar facilitar e diminuir a tarifa de importação, principalmente para bens de capital e bens de tecnologia, que são aí os que podem dentro do Mercosul. O que aconteceu agora de novo é que o governo tem uma proposta para apresentar para o Mercosul, para os países do Mercosul, para diminuir a TEC. A TEC é a tarifa externa comum. Então, ela é a tarifa de que todos os países do Mercosul podem cobrar de produtos importados de terceiros países. Essa tarifa hoje é muito alta, por isso muito se fala de que o Mercosul, na verdade, ele é um bloco que ele é feito para proteger os países do Mercosul contra os outros países fora do Mercosul, né? Então é realmente um caso muito especial aí de multilateralismo, que a gente pode dizer, né? Quatro países aí é bilateral em sentido de comércio, porque você está formando um bloco. Mas existe toda uma pergunta, poxa, na verdade, o Mercosul, ele está criando comércio ou ele está, é o que a gente chama em comércio de trade diversion, né? Trade conversion ou diversion? É realmente uma pergunta que, enfim, diversos estudos tentaram calcular isso, que se na verdade ele tá divergindo o comércio ou não, ele tá trazendo mais comércio para esses países. É uma pergunta que é difícil responder, mas o que ao longo da existência do Mercosul, mas o que se tem certeza é que nos últimos anos, realmente aí nos últimos 5, 10 anos, o Mercosul ele tem deixado esses países do Mercosul mais fechados como nunca. Então o que o governo propôs foi isso, vamos abaixar a TEC, tem algumas áreas que essa redução vai ser mais de 50%, então por exemplo, citam o setor de automóvel, que vai cair de 35% para 12% essa TEC, então é uma diferença muito grande. Aí, por exemplo, tem outra aqui do setor de laminados e aços, que diminuiria de 12% para 4%. Ônibus também tem uma queda bem grande, a parte têxtil. E aí o que acontece? A indústria já tá falando, né? A indústria já saiu, já, enfim, a CNI já se colocou, outros grupos específicos industriais já se colocaram, dizendo que precisa de mais transparência, que isso precisava ter sido colocado numa consulta pública, que não pode fazer as coisas assim tão rápido, que tem estudos que eles comissionaram aí para certos especialistas que indicam que isso ia causar uma queda no PIB industrial do Brasil. Enfim, é debatível, né? É lógico que você, quando abre um mercado, você quebra. Tem muita gente que sai perdendo, porque são indústrias que estão aí protegidas há muito tempo. A automobilística é um exemplo exímio disso, de uma indústria extremamente protegida. E aí, óbvio, você vai ter os perdedores e os ganhadores. Mas eu, na minha opinião pessoal, eu acho que é uma medida medida muito acertada. Ela vai ser proposta ainda para o Mercosul. Provavelmente não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. Provavelmente vai ter todo um processo de... Enfim, se isso for aceito pelos outros países do Mercosul, vai ter um período de adaptação, porque o pessoal que está lá no Ministério da Economia não é bobo. Enfim, eles não são ruins. Eles são especialistas nesse assunto, já estudam muito isso. Então, assim, eu acho que tem aí um certo exagero da indústria em... Nossa senhora, vai acabar, vai quebrar todo mundo, vai ser muito rápido, vocês são todos loucos. Eu sou super a favor de abertura comercial e vamos tentar via Mercosul. Se não der certo, a gente cai fora. Eu acho que é isso que o governo está pensando.
Isso lembrando que é um teste positivo para esse acordo que a gente acabou de fechar com a União Europeia, sabe? Vamos pôr assim, ó, vai ser uma prova dos 9 de conseguimos mesmo abrir a economia. Se a gente não conseguir abrir nem adequadamente para os nossos irmãos, sabe? Ah, se os nossos produtores industriais têm medo da concorrência dos países do Mercosul, o que será que vai acontecer quando a União Europeia começar a entrar no nosso mercado? Então, concordo plenamente com a Raquel, uma situação bastante positiva, os industriais vão ficar em cima e vão se opor bastante, mas é um caminho que a gente precisa percorrer. Mais fechado do que isso, não dá para ficar.
Bom, e para encerrar, continuando aqui no Mercosul, vamos falar rapidamente. Acho que a gente está vendo aí uma série de protestos e manifestações bastante fortes, eu diria. Inclusive, a gente está tendo um problema generalizado. Na Argentina, a gente tem uma eleição bastante polarizada. Na Bolívia, uma eleição que estão pedindo recontagem dos votos. E no Chile, pessoas na rua colocando fogo em prédio. Já são mais de 15 mortos. Rapidamente, se vocês puderem falar um pouco da situação do Chile e da América Latina como um todo, é a falha dos governos de direita, é a falha da democracia, é a falha da falta de democracia, o que é para vocês na avaliação?
Olha, eu acredito que tudo vai da percepção que se tem da realidade que o país está vivendo. No caso, se vocês forem parar para pensar, uma coisa que coincide, é muito curiosa, coincide com o Brasil de 2013, é que tanto o Chile quanto Bolívia estão em situações em que a situação socioeconômica encontra-se positiva, porém dando sinais de que vai começar a piorar. Se você lembrar e puxar na sua cabeça, em 2013, o Brasil tinha um desemprego muito menor do que hoje. O Brasil crescia ainda, entendeu? Mas os efeitos da nova matriz econômica já começavam a ser sentidos e a gente já não crescia mais como antes. Por mais que tenham diversos aspectos aí, no Chile tem se levantado a possibilidade disso ser em relação à distribuição de renda, tem também esse lance do metrô lá que aumentou, o que também me faz lembrar 2013 aqui no Brasil, né, que foi com tarifa de ônibus, né, transporte público, mas eu acho que isso é um sentimento geral dos países e cada país tem o seu conjunto de razões para fazê-lo, mas é um sentimento geral de as coisas estão indo bem, mas é possível que não vão tão bem em breve. Essa é a minha percepção.
Eu acho que no caso do Chile, eu ouvi bastante, assim, sua equipe, o custo de vida no Chile subiu muito nos últimos anos. A desigualdade também é um problema no Chile, realmente. Eles são um dos países da América Latina com uma desigualdade realmente alta. Mas eu acho que existe realmente essa percepção. Não uma percepção, eu não acho que seja uma percepção, assim, racional, né? Que as pessoas estão pensando nisso. Mas a economia global tá mesmo desacelerando. Os países emergentes são os que estão sofrendo mais, já se vê aí o FMI, o último relatório deles aí sobre economia global, e mesmo agora nessa reunião que teve do FMI essa semana com os ministros financeiros de economia do mundo, essa foi a discussão. A desaceleração do crescimento global, principalmente em países emergentes, porque os países emergentes, eles acabam... Você tem o Chile, a economia do Chile, ela é muito dependente também da exportação do cobre. Isso está muito relacionado com o crescimento de países como a China, que demandam esse tipo de material, né, de commodity. Mesmo quando não tem uma relação direta, tem, entendeu? Você tem essa a guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos que está aí se arrastando há mais de um ano, você tem toda uma incerteza geopolítica, tudo isso acaba realmente afetando os países emergentes, e eu acho que, óbvio, você tem ambientes democráticos, você vê aí ao mesmo tempo na Bolívia, né, totalmente contrário, o que está acontecendo lá na Bolívia, você tem um Evo Morales dizendo que não vai sair, que não vai embora. Teve lá as eleições, ele estava perdendo, as urnas diziam que ele estava perdendo, e aí parou as contas, ele falou, não, vamos parar aqui as contas oficiais, porque eu acho que é uma fraude, eu não estou perdendo, eu me recuso a perder. Então, assim, a gente vê como os dois caminhos não apontam pra, enfim, a democracia é uma... mas é o melhor que a gente tem. E isso está muito relacionado mesmo com o ciclo das commodities e o ciclo, na verdade, da economia global, né? O Chile é um país que sabe lidar com isso muito melhor do que, por exemplo, o Brasil, mas ele não está imune. E você tem ainda fragilidades na economia chilena, que são um reflexo de um governo, de uma ditadura que é recente, igual do Brasil. Então você ainda tem fragilidades que em momentos de fraqueza elas aparecem.
Essa pergunta referente às questões de movimentações sociais no Chile e na América Latina, a gente recebeu do Vinícius no WhatsApp e do João Vitor diretamente do Twitter.
Bom, e com a frase da Raquel, democracia é uma... mas é o melhor que a gente vai encerrando mais esse Terraço em 15 minutos. Caio Augusto, forte abraço.
Forte abraço, pessoal. Até semana que vem.
Raquel, um beijo.
Um beijo, pessoal. Até semana que vem.
Bom, pessoal, um abraço e até semana que vem e mais um Terraço em 15 minutos.